19ª reunião ordinária, 2 de junho de 2025.
Convido a todos a ficar de pé para fazer a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário faça o chamado dos seus vereadores.
Vereador Marcelo Mazico.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente, secretário.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Gabriel Reis.
Presente.
Vereador Franqueline.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Passa a palavra ao vereador e todos os presidentes, todos os vereadores presentes.
Havendo número legal, declaro, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 19ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados correspondentes ao projeto de pauta.
Em relação às proposições, a indicação número 89, subscrito pelo vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando expediente para o seu prefeito, considerando a importância da valorização e preservação das tradições culturais de nosso município, vem por meio dessa solicitar a disponibilização de transporte pela prefeitura aos grupos culturais de Folia de Reis e Congada de Jaci. A participação desses grupos em festas, encontros, eventos e apresentações em outros municípios é fundamental para a divulgação de nossa cultura, o intercâmbio de experiências e o reconhecimento do valioso trabalho que realiza na manutenção de nossas raízes. A falta de transporte adequado muitas vezes inviabiliza a presença desses grupos em eventos fora de Jaci, limitando suas oportunidades e o alcance de sua arte. A disponibilização de veículos para a Prefeitura Municipal representaria um apoio significativo e direto a esses guardiões da nossa memória cultural. Diante do exposto, conto com a sensibilidade de Vossa Excelência para atender a essa solicitação que visa fortalecer e incentivar as manifestações culturais que tanto nos orgulham. Indicação número 90, subscrito pelo vereador Júnior, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando a urgente manutenção e limpeza dos bueiros em diversas vias da cidade, bem como o reparo imediato dos buracos no asfalto, causados por intervenções da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, tendo em vista que a situação atual gera riscos e transtornos significativos à população. Nossos pedidos essenciais, bueiros, limpeza, é crucial a limpeza e desobstrução imediata dos bueiros, que cheios de lixo e detritos, reparos e trocas de tampas. Muitos bueiros estão danificados ou sem tampa, representando perigo de acidentes e armadilhas para veículos e pedestres. Asfalto, reparo de buracos pós-intervenções da Copasa. As intervenções realizadas pela Copasa para manutenção e expansão das redes de água e esgoto, embora essenciais, têm deixado um rastro de buracos e remendos de má qualidade no asfalto. Essas negligências no reparo final das vias, após as obras, têm gerado elevado risco de acidentes, especialmente para motociclistas e ciclistas, que são mais vulneráveis às quedas. Danos e desgaste precoce de veículos, resultando em custos inesperados para os proprietários. Desvalorização da infraestrutura viária, comprometendo a qualidade das nossas ruas e avenidas. Neste serviço, pede esperonroso ferimento, sala das sessões, 2 de junho de 2025. Indicação número 91, subscrito pelo vereador João Batista e vereadora Franqueline. Solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam efetuadas negociações com o Serviço Nacional do Comércio, SENAC, visando celebrar um convênio para o envio ao nosso município de uma unidade móvel, carreta, de cursos profissionalizantes daquela instituição, com o objetivo de oferecer capacitação e qualificação profissional à população local. Essa reivindicação visa atender a demanda identificada junto à comunidade, especialmente nas áreas que apresentam demanda em nosso município, promovendo o desenvolvimento social e econômico da população, através de oportunidades de inclusão produtiva e geração de renda. No requerimento número 50, subscrito ao vereador José Marcelo, solicitando ao seu prefeito, registrando informações acompanhadas da devida documentação comprobatória, a saber, quais entidades mantêm ligação ou convênio com a Prefeitura Municipal de Jaci. Para cada entidade, solicita identificação completa, razão social, CNPJ e endereço. Qual a natureza da ligação ou convênio? Exemplo, prestação de serviços, repasse de recursos, parceria, etc. Qual a finalidade de cada convênio, ligação ou termo de fomento? Qual a data de início e termos de cada convênio ou ligação? Quais os valores repassados a qualquer título a essas entidades referentes aos meses de janeiro a maio de 2025? Para cada repasse, solicito o nome da entidade beneficiada, o valor exato do repasse, a data do repasse, a justificativa ou finalidade específica do repasse, exemplo, pagamento de serviços, adiantamento, subvenção, etc. A dotação orçamentária utilizada para o repasse. Este requerimento visa a transparência e o acompanhamento dos gastos públicos, conforme preceitua a Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527/2011 e demais normas pertinentes. Solicito que as informações sejam apresentadas de forma clara e organizada, preferencialmente em formato que facilite a análise dos dados. Em relação aos comunicados, o ofício número 94/2025 do gabinete do prefeito, cumprimentando Vossa Excelência, servimos o presente para responder ao requerimento número 41/2025, aprovado por essa colenda Casa Legislativa, que solicita informações acerca de eventual contratação da empresa Grupo Facto Consultoria e Tecnologia. A proposta, informamos que, com base nas verificações realizadas pelo Departamento de Licitações e Contratos desta Prefeitura, que não consta nos registros da Administração Pública Municipal, qualquer contratação com a referida empresa no período compreendido entre os anos de 2017 e 2025. Dessa forma, não há documentos a serem encaminhados, eis que não houve processo licitatório, contrato firmado, aditivos, pagamentos ou qualquer vínculo administrativo com a empresa mencionada, ao menos naquilo que foi possível verificar junto ao sistema de gestão e controle da Prefeitura, sendo que, caso se necessite de uma pesquisa mais apurada, solicita mais dados da suposta contratação, como o número do processo licitatório ou algum documento que demonstre indício de tal contratação. Entendamos nosso compromisso com a transparência e o respeito às prerrogativas do Poder Legislativo, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Ofício número 95, também do gabinete do prefeito, cumprimentando Vossa Excelência, servimos o presidente para responder ao requerimento número 42/25, aprovado por essa respeitável Casa Legislativa, que trata do detalhamento dos custos de apoio do município de Jaci ao evento denominado Orla Sunset. Inicialmente, esclarecemos que a resposta ao requerimento 36/25, citado no item 1 do presente expediente, foi devidamente encaminhada por meio do ofício número 88/25 do gabinete do prefeito, protocolado na Câmara Municipal em 28 de abril de 2025, conforme comprovante de recebimento anexo. Assim, consideram-se respondidas integralmente as alegações ali constantes. Quanto aos demais itens solicitados do requerimento 42/25, informamos o que segue. 2. Gastos com estrutura. Palco, apresentações, banheiros, backdrop, treliça. Os gastos com as estruturas disponibilizadas para o evento constam das notas de empenho anexas com discriminação individualizada dos itens e respectivos valores. 3. Gastos com a segurança. O valor total despendido com segurança também está devidamente registrado nas notas de empenho correspondentes com a identificação da empresa contratada e os dias de atuação. 4. Gastos com envelopamento e comunicação visual. Os custos relacionados à comunicação visual, ambientação e identidade visual do evento também estão incluídos nos documentos fiscais anexos, com a identificação do fornecedor e valores individualizados. 5. Gastos com regularizações administrativas. Esclarecemos que não houve qualquer custo direto para o município com relação às regularizações administrativas eventualmente exigidas para a realização do evento. 6. Modalidade de contratação. A modalidade de contratação utilizada, em cada caso, encontra-se expressamente indicada nas respectivas notas de empenho, que acompanha essa resposta com anexo, bem como consta dos contratos e documentos anexos. No ofício número 107, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 43/2025, de autoria do vereador Luiz Rogério das Boas, que solicita informações detalhadas sobre a organização e gestão do evento Jaci Rodeio Festival nos anos de 2023 e 2024, prestamos os esclarecimentos abaixo conforme ordem dos questionamentos. 1. Identificação das OSCIPs, 2023-2024. No ano de 2023, o evento foi realizado por meio da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OSCIP. Já em 2024, a OSCIP, responsável pela administração e organização do evento, foi o Universo Ação e Desenvolvimento. 2. Valores dos contratos. Em 2024, o valor total repassado pelo município de Jaci à OSCIP foi de R$ 520 mil. O valor total executado para a realização do evento foi de R$ 613.303,20, com complementação de recursos captados e geridos diretamente pela entidade. Cópia integral do termo de parceria firmado entre o município e a OSCIP, bem como a prestação de contas completas, seguem anexos em formato digital. 3. Modalidade de contratação. a contratação da UCIP Universo Ação e Desenvolvimento ocorreu mediante termo de parceria nos termos da Lei 9.790/99. O procedimento foi instruído com a documentação pertinente e respeitou os trâmites legais aplicáveis à formalização com organizações qualificadas como OCIP. 4. Valores pagos a terceiros. Todos os valores pagos a pessoas físicas e jurídicas contratadas pela OCIP para a execução do evento, como fornecedores, empresas de segurança, alimentação, estrutura, entre outros, estão discriminados na prestação de contas anexa, com identificação dos contratados e dos serviços prestados. 5. Notas de empenho. As notas fiscais e empenho emitidas pelo município em favor da OCIP também constam integralmente na prestação de contas e demais documentos anexos. 6. Comprovação de gastos. A comprovação dos gastos realizados pela OCIP com recursos públicos se encontra documentada por notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamentos, todos incluídos na prestação de contas apresentada. 7. Relatório de prestação de contas. A OCIP apresentou um relatório completo de prestação de contas, incluindo a análise técnica e financeira dos recursos recebidos. Referido relatório foi analisado e aprovado pela Comissão Especial de Avaliação, designada pelo município, com emissão de parecer favorável quanto à regularidade da execução do projeto. 8. Processo de seleção da OCIP. A escolha da OCIP Universo Ação e Desenvolvimento foi realizada conforme procedimentos administrativos específicos, com observância aos princípios da publicidade, impessoalidade e legalidade. Toda a documentação relativa ao processo de seleção, incluindo critérios de avaliação e resultados, segue anexo para conhecimento dessa Casa Legislativa. Conclusão. Conforme relatório da Comissão Especial de Avaliação e da Auditoria realizada, o Jaci Rodrigues Festa 2024 foi executado de maneira exemplar, com qualidade de organização e significativa economia de recursos públicos, sendo classificado como de desempenho excelente em todos os aspectos avaliados. Reiteramos nosso compromisso com a transparência na gestão dos recursos públicos, bem como com a valorização de eventos que promovem cultura, turismo e desenvolvimento local. Sem mais, renovamos o protesto de leva em consideração. Atenciosamente, Nelson Pesquita Galvino, prefeito municipal. Em relação aos projetos em pauta, hoje consta para a primeira votação o projeto de lei número 10/25, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci destinar recursos à entidade privada APAE de Jaci, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e da outras providências. Senhor presidente, projeto em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, Raniel.
Raqueline. Carlos Eduardo. Rogério. Juninho da Academia. João Batista. Gabriel Reis. Márcio Moraes. Roberto.
No prosseguimento da nossa reunião, a palavra a Franca, senhores vereadores, vereadora Franquerini.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, funcionários da casa, vocês que nos assistem presencialmente, boa noite. E a vocês também, né, que estão nos acompanhando nas redes sociais, boa noite. Então, a gente está começando hoje a segunda-feira e eu falo que a gente... Hoje, já com 6 meses, né, de mandato que a gente está, é isso mesmo, né, começou junho, eu falo que a gente tem umas notícias que nos agradam. Esse final de semana, as monitoras, algumas vieram me procurar para agradecer vocês, né, vereadores, que ajudaram, né, naquele pedido para que o técnico fosse até a creche para fiscalizar se o trabalho delas tenha necessidade de estar recebendo insalubridade. O técnico foi lá, né? Ainda não saiu o parecer técnico, se elas têm ou não, mas a gente já acredita que foi um grande ganho só de já ter ido até lá, quer dizer que está andando, o nosso pedido foi aceito, né? Agradecer também a administração que mandou esse técnico lá, e agora a gente torce mais do que nunca para que elas tenham direito a essa insalubridade. Então, é um agradecimento em nome delas, a todos vocês, e a gente continua torcendo, e a gente está aqui para isso. A gente fiscaliza, a gente vai atrás, se precisar, estamos à disposição para o que seja melhor, né? Para a população, para os funcionários, estamos aqui para isso. E também outra coisa que a gente teve uma notícia boa, né? Esse final de hoje, isso foi hoje pela manhã. No final de março, a gente já falou aqui, eu, João Batista e o vereador Roberto fomos a Belo Horizonte até o gabinete do deputado Igor Timo. E o Igor Timo mostrou um interesse muito grande em estar ajudando o município, porque há 2 anos de mandato como deputado federal, ele e Jaci ajuda muito com votos para que ele esteja lá. E em função disso, desse agradecimento, ele indicou uma emenda para aquele programa Saúde no Lar, que eu falei muito aqui, que está todo mundo ciente, né? Que foi só recapitulando, que o programa Saúde no Lar promove a saúde e o bem-estar da população, especialmente em áreas de difícil acesso. O programa busca identificar precocemente riscos à saúde, oferecer orientações personalizadas e promover a prevenção de forma acessível e próxima da comunidade. Então, quando a gente voltou, a gente foi até o prefeito, né, Nelson, para que explicando esse projeto e para que ele mostrasse interesse em aderir esse programa. E assim foi feito. Ele mostrou esse interesse, fez o ofício ao deputado e hoje chegou a confirmação. O deputado oferecendo essa emenda para a gente, para que começássemos o projeto Saúde no Lar. Então, a gente espera que dê tudo certo também e que breve teremos notícias e chegar aqui e falar assim, agora começou, agora vai dar certo. Aí, vou só ler a parte do ofício que veio para a gente. Prezado senhor, a sua excelência, senhor Nelson Galvino, prefeito do município de Jaci. Assunto, indicação de emenda. Prezado senhor, informa a vossa excelência que a pedido dos vereadores Franqueline Natividade, professora Fran, João Batista de Oliveira Júnior e Roberto Carlos Silva Alvarenga, Roberto da Império, indiquei para seu município o valor de R$ 305 mil em emendas de bancada ao OGO, Orçamento Geral da União 2025, conforme abaixo. É de primordial importância que seja dado o aceite assim que o sistema estiver disponível, para tanto, para agilidade no processo de pagamento da emenda. Então, tá aí. Aí o prefeito dando o aceite, a gente já começa a execução do projeto Saúde no Lar. Então, eu acredito que o nosso trabalho está sendo reconhecido. E é isso que a gente quer, é correr atrás, trazer coisas boas para o município. Dessa vez foi para a saúde. Eu acredito que vamos conseguir para várias áreas. Mas como a gente sempre fala, né? Em todo município, a saúde tem que ser o carro-chefe, porque sem saúde não tem nada. Então, foi um grande passo e estamos aqui para isso e vamos fazer isso no decorrer do nosso mandato aqui. O que a gente puder correr atrás para que tenha boas emendas, boas coisas boas para Jaci, a gente vai fazer sim. Então, boa noite a todos, boa semana e precisando, estamos aqui para almejar-se melhor.
Obrigado, vereador Franqueri. Com a palavra, vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, vereadores. Boa noite, Edmilson, pessoal da casa, aos que nos assistem aqui na Câmara e os que nos assistem pelas redes sociais. Primeiro, queria falar sobre aquele bairro ali atrás da creche, aqui de frente. Todo mundo, um monte de gente falou, o Marcelo falou bastante. Essa semana, algumas pessoas pediram sobre iluminação, ver se consegue alguma coisa, e asfalto. Asfalto não foi nem só o pessoal daqui, foi o pessoal daqui e o pessoal da rua de baixo, que fica, quando chove, desce muito barro lá, fica uma lama lá, suja tudo e traz prejuízos para quem mora lá. Então vamos ver, sei que é difícil ali, mas vamos ver se consegue alguma coisa para ajudar o pessoal lá. E falar para o pessoal também que chegou leites especiais, dietas, fraldas. Quem estava procurando pode ir lá na secretaria que já chegou. Mas para pegar tem que seguir os trâmites lá. Tem que respeitar a última data que pegou. Tem o tempo certo, que eu acho que é um mês, se eu não estiver enganado. Respeitar a quantidade fornecida, porque não vai ficar fornecendo a mais que precisa. A quantidade fornecida, para quem não sabe, são 2 latas de leite de 800 gramas ou 4 latas de 400 gramas de leite. Beleza? De dieta, são 2 dietas por mês, 2 caixas de dieta por mês. E fralda, são 6 pacotinhos que dá um fardinho daquele grande. Então tem que seguir, pegar essa quantidade no mês, tá? E sobre remédios. Conversei com o Rodolfo também, ele falou que a Ritalina, entre outros remédios, vão chegar ou nesse fim de semana ou até o meio de semana que vem. Estava conversando e falou que a Ritalina não pode faltar, então vai chegar. E alguns outros remédios também já estão programando ali que vão fazer um pedido grande esse mês, para que não falte mais remédio lá. Vamos aguardar para ver se vai acontecer isso mesmo. Voltando sobre saúde, agora nas instalações elétricas lá do PSF da Serra, lá não tem energia em algumas partes, não dá para ligar nenhum computador, e é uma coisa que não é difícil, então vamos lá, Naldinho, vamos lá ver se consegue arrumar as instalações lá, porque o pessoal de lá não pode ficar sem atendimento. E a instalação elétrica lá, creio que não seja tão difícil assim de arrumar. Então vamos lá e ver se consegue, tá? Última coisa sobre o velório. Eu fui lá esse fim de semana. Tem umas coisinhas simples. O velório tá bonito. Tem umas coisinhas simples lá que ele precisa arrumar. Lâmpada do banheiro do feminino não tava acendendo. Luz do poste queimada lá de frente lá que... Se tiver pouca gente, é até perigoso se alguém quiser lá fazer uma maldade, um assalto, alguma coisa.
A parte, Carlos, inclusive tem um poste lá que roubaram até a luminária do poste. Estava aí com o Juninho lá, estava olhando, então eles roubaram lá a luminária.
E lá tem uma lixeirinha que deixaram lá, mas deixaram escondida lá atrás, lá. Ver se instala ela em algum lugar visível, para que ninguém jogue lixo lá também, que o lugar ficou bonito, apesar... do motivo que todo mundo vai lá. Então, pelo menos, deixa a lixeira instalada em algum lugar que dá para todo mundo ver. Por hoje é só. Valeu.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Com a palavra, o vereador Luiz Rogério.
Presidente, colegas vereadores, vereadora Fran, vereadora Edmilson, colegas aqui da Câmara, servidores, nos acompanha, né, nas redes sociais e também os que estão aqui presentes.
Falar da saúde, com relação à Ritalina e outros, né? A gente sabe que tem sim, não é que não tem todos os remédios, quando a gente fala aqui no plenário, mas está sim faltando alguns. Então a gente pede aí a compreensão, né, de quem é responsável, que coloque lá então os remédios necessários para a nossa população, porque é muito importante. Apesar de ser caro, né? Ajuda muito. Com relação aos lixos, gente, lá no ponto do Ipiranga, na entrada das contendas aqui e outros lugares, a gente pede aí compreensão, seu prefeito, se pode pôr uma lixeira mais alta, evitando assim que os cachorros, né, rasguem os lixos lá enquanto o caminhão passa. Então, esse dia aqui onde é feita a festa do peão, a crede do bar, né, e o Ismael estava lá limpando, limpou, mas depois sujou tudo de novo. Realmente é uma coisa que acontece, mas tem que procurar o máximo possível para fazer, né, o de menor maneira possível, para evitar esse tipo de coisa.
Vereador Rogério, lá no Ipiranga, pode fazer igual tem lá perto da Gruta de Santo Antônio, igual várias vezes foi dito aqui, e um morador ali da região deu essa ideia também, de fazer, colocar a lixeira e cercar de tela em volta.
É na entrada lá, né, da gruta ali do...
Isso. E ali todo mundo respeita. Né? Obrigado, Rogério.
É verdade, uma coisa, né, que simples, que resolve aí muita coisa. O Gabriel fez um pedido aqui, né, da questão aí dos congados e folia de reis. Eu também estou de acordo, eu acho que se puder ajudar, né, tem que ajudar sim, né, a promover aí, ajudar aí nossas tradições aí, né, da cultura aí. Então, acho que tem que ajudar, sim. Se dá para alguns, tem que dar para eles também, né? Tem que ajudar. Colaborar aí. Essas tampas de bueiro, gente, eu não sei se é a prefeitura que tem que arrumar ou se é a Copasa. Mas eles faz lá, arrumam o asfalto realmente, fica essas tampas, fica perigoso e tem que fazer um acabamento bem certinho, né? Para evitar aí acidentes e outras coisas parecidas, né? As pinturas aí, né, as sinalizações do município, a gente pede, está pedindo, ele falou que já está fazendo, que já ganhou, que vai fazer, mas está agarrado demais. Fizemos aí 6 meses já de mandato, né, e até hoje não saiu ainda essas sinalizações, e principalmente perto das escolas aqui. Né, no mandato aí, que eu fui vice-prefeito, era desviado o trânsito, você tem uma noção, e era fazia. São 10 minutos, né, 15 minutos. Então, uma coisa importante, né, que podemos aí evitar grandes aí problemas no futuro. Então a gente está sempre pedindo aqui, sempre alertando, a gente serve isso aí, um lembrete aí do seu prefeito, né? Se puder estar fazendo isso o mais rápido possível, não sei porquê, que já licitou, já fez tudo, mas ainda não está em prática, não está fazendo, né? Então a gente pede aí, inclusive as plaquinhas de rua, nome de rua, né, vereador Júnior? Está lá na prefeitura, né, cansando de ver lá, falaram que ia pôr, né, e não colocou ainda. Então a gente pede aí que seja colocado essas plaquinhas de nome de rua também. A Fran falou aqui dos monitores, realmente falou também, Fran, com relação ao teco lá, foram lá, né, para fazer lá a questão da insalubridade. Se for direito, gente, é o direito que tem que dar. Da mesma forma, o direito de salário mínimo que a gente sempre fala aqui, né? Se puder arrumar aí, né, o mais rápido possível, a gente fica aí satisfeito, os funcionários também. É o Rodolfo, eu estive com ele, falou que realmente chegou lá fraldas e dieta, né? Então aqueles que estão assistindo a reunião, que estão precisando, já estão lá. É só levar. Mas quem falou é o Carlos, né? Então já está lá à disposição. É só seguir o stand certinho e pegar.
Rogério, dê um minutinho só fala também.
Por favor.
Falar para a população também, ô Rogério, porque a fralda para quem usa, essas rodas controladas para quem fica na cama, entendeu? A prefeitura também dá, só que tem que o governo também lançou uma, que na farmácia de Leandro você recebe 3 por mês, tem que pegar um laudo com a agência de saúde, assinar e levar lá no Leandro, na farmácia de Leandro, lá consegue. Esse foi o governo que lançou.
Dá uma parte também. É só, só complementando, viu, vereador Gabriel? Essa do governo, só com a receita. Você pode ir no médico do PSF com a receita, aí com o documento certinho, aí a cada 10 dias você tem direito a 5 pacotes. Aí a cada 10 dias você pode pegar 5 pacotes.
Tá vendo? Informação boa e, né, que às vezes a pessoa não sabe. Então, somente com a receita, né, vai lá na farmácia e pega lá as fraldas. É igual remédio, né? Também tem alguns remédios da farmácia popular que é comprado ali na farmácia da Eliane. E tu lavas também, né? Onde tem a farmácia popular. O NH, gente, com essas quedas de energia aí e tal, e outras coisas mais, eu vou falar aqui com relação ao gerador. Acho que a prefeitura deveria comprar um gerador e deixar lá no NH. Porque fizeram um barulho danado e quando mudou a fiação lá e tudo, mas infelizmente tem dia que não funciona. Não sei se só aqui já fica essa falta de energia, essa coisa toda, mas fica aí, né, uma dica para o senhor prefeito comprar aí um gerador para deixar lá na NH, que é uma coisa séria, né? E precisa, não pode faltar energia. Então a gente pede aí. E mais uma vez reforço aqui a questão do raio-x, né? Para funcionar também final de semana. Que a pessoa também não quer dizer que vai machucar só meio de semana. Ele tem o direito também, né? O sei lá, o fora do sorte de machucar final de semana. Então temos que pedir para estar fazendo os finais de semana também. Então tem que. É isso aí. Vamos brigar e lutar para o nosso município as coisas boas aí. Parabenizar a Fran, né? Com o Roberto e o João Batista, que foi lá e conseguiu uma emenda aí para o município, né? Seja bem-vindo, é isso aí. Já mandei alguns ofícios lá para o meu deputado. Com relação à educação, creio eu que ele vai mandar algumas coisas que foram levantadas lá, sala de informática e outras coisas mais. Então, o processo foi feito e foi enviado. Acredito que também ele está chegando aí para o nosso município para ajudar o senhor prefeito. Não acha ruim que não é não, senhor prefeito. Tem que agradecer o vereador que está correndo atrás aí para o município. Tem esse negócio de achar ruim não, ciúme não. Arrumou e para o município. Beleza? Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Rogério. Com a palavra, vereador Júnior Aparecido de Oliveira.
Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar todos os nobres vereadores, vereadora Fran, o nosso jurídico, muito competente, os demais servidores dessa casa, muito competentes também, quem nos visita hoje, quem está nos assistindo pelas redes sociais e pelo YouTube. Meu cordial e respeitoso boa noite. Presidente, sobre as indicações, né, sobre os bueiros, é de suma importância essa prevenção aí, antes que comece a chover muito, presidente. Devido a alguns bairros, né, vereadora Fran, tem algumas ruas que ficam alagadas aí. Então nós temos que prevenir para não remediar depois, porque muita gente perdeu muito móvel e eletrodoméstico, presidente. Então, quem vai reparar essa perda, né? Então, como eles batalharam tanto para conseguir, então nós temos que ter o cuidado de ajudá-los a não perder, né? Porque todos nós sabemos o tanto que é trabalhoso conseguir alguma coisa. Sobre essas tampas da Copasa, muitas delas estão ou muito acima do nível do asfalto ou muito abaixo. E mais uma vez, o que acontece? Um carro passa, quebra a roda ou rasga o pneu, né? E quem vai pagar? É a Copasa? Vai ficar um problema interminável com a Copasa e não vai se resolver. Tendo em vista que eu estou com dois problemas lá e não consigo resolver.
Bom, Júnior, eu, João Batista, uma parte, poderíamos pedir um requerimento para a Copasa acerca qual investimento que ela teve na cidade de Jaci e quantos de arrecadação que ela teve nesse período, para ver o que está acontecendo. Porque a gente sabe que a Copasa, ela presta um desserviço para a nossa cidade, seja na questão do tratamento de água, seja a questão de esgoto, a gente não sabe ao certo se realmente é tratada. E agora, essas vias que estão acontecendo, que é os buracos, né? A cidade está cheia de ondulações, onde é mais fácil andar na estrada de terra do que andar em certos perímetros na cidade.
E fora, vereador, que alguns hidrômetros, por exemplo, da casa da minha avó, né, onde eu morava, o hidrômetro da casa da minha avó, ele gira muito mais rápido do que da casa da minha tia. E pasme, Vossa Excelência, que quando eu fui lá, né, o rapaz que me atendeu, eu esqueci o nome dele, mas ele foi muito atencioso, muito educado, mas disse que é pela vazão de água. Então, quando a caixa d'água está cheia, você abre uma torneira, então a vazão é pequena, né? Uma torneira só. Então, continua rodando rápido do mesmo jeito. Então, eu vou ter que fazer o quê? Um vídeo, mais um vídeo, e mostrar para ele a caixa d'água cheia, uma torneira aberta e o que está acontecendo com o hidrômetro.
Hoje o que acontece muito é as pessoas falar, ir lá para tentar resolver esse problema, e eles falar a mesma coisa. Deve ser vazamento. Tudo é vazamento. Nada é problema deles, é algum problema de vazamento.
E o problema maior é que eu controlo o consumo, controlava o consumo aqui em cima por caixa d'água. Então eu esperava esvaziar aquela caixa d'água para preencher de novo. Então eu tinha um controle de 5 a 6 caixas d'água. Onde que 6 mil litros de água pode virar 15 mil litros? E nunca vem valor quebrado, né, presidente? Sempre valor cheio. 15 mil, 16 mil, 86 mil veio da minha tia. Eu falei para ela, quantas piscinas olímpicas a senhora tem aí? Eu não estou vendo.
Juninho, me permite uma parte também?
Claro.
Essa semana eu já estava comentando sobre a questão da empresa, frisar bem a empresa Copasa, né? Eu gosto sempre de deixar bem claro, não a questão do funcionário, né? Se é a empresa. A questão, até essa semana eu estava conversando sobre uma pecinha que vende para tirar o ar. Falei, se tem essa pecinha, por que que eles já não, na hora que vai fazer a instalação, já não colocou? Então, se tem essa pecinha para tirar o ar, quer dizer que coisa errada tem, né? Então, aí fica aí, é bem assim, né? Então, é o que eu falo, a gente paga até para respirar, né?
E para tomar água de barro também. Bom, presidente, o Carlos falou sobre a limpeza, né, e o lixo, a Fran falou também, Fran, não? Mas todos nós já falamos, né, aqui. Presidente, tem muita rua aqui em Jaci que ainda tem muito mato tomando conta da rua. Então eu recebo várias fotos, né, no qual eu deveria de mostrar hoje, mas infelizmente não cheguei a tempo de mandar para o Leandro e para o Ranieri. Mas tem muitas ruas, presidente, que depois eu vou elencar e vou mandar pro secretário para a gente ver o que pode ser feito sobre isso. E agora, presidente, nós temos um problema grave para resolver, né, no qual eu já falei com o executivo, ele está aberto a resolver esse problema, no qual nós não podemos fazer o concurso, né, para professores, presidente, tendo em vista que o nosso estatuto, né, Fran, está defasado porque ele é de 2006. Então a gente tem que, junto ao executivo, né, somar forças para a gente regularizar isso daí, porque senão não pode haver concurso, presidente. E também pela quantidade de processos seletivos que foram feitos, não pode fazer mais. Então, presidente, a gente tem que sentar com o executivo para ver sobre essa documentação. Eu sei que é um assunto um tanto quanto polêmico, mas, infelizmente, ele diverge com o artigo 85 do LDB, da LDB, presidente, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Não é, vereadora Fran? Então, eu peço ajuda, Vossas Excelências, como a outra documentação, nós unimos forças e conseguimos, né? No qual até já conseguimos, quero parabenizar Vossas Excelências por ter conseguido a emenda, né? Que muito vai ajudar nossa saúde. Presidente, não posso deixar de falar também da Semana do Meio Ambiente, né, que acontece essa semana, bem como a Semana do Bebê. Então, para não esquecer o nome de ninguém, eu gostaria de, no nome da Socorro, agradecer e parabenizar todos que estão envolvidos na Semana do Bebê. E na pessoa da secretária de Educação, presidente, gostaria de agradecer aos professores envolvidos, os alunos envolvidos e também o senhor Bianor, que fez a música que vai ser apresentada essa semana com a apresentação das crianças, enriquecendo a Semana da Criança.
Do bebê.
Semana do Meio Ambiente, por quê? Desculpa. A Semana do Meio Ambiente. Obrigado, Fran. E gostaria, presidente, de forma verbal, pedir uma moção de aplauso para o senhor Bianor, que sempre foi um parceiro, né, no qual eu fui com ele até a prefeitura para encabeçar essa apresentação, tanto da música dele quanto das crianças, né? Então, gostaria de deixar registrado aqui, senhor presidente, e aproveitar o ensejo, parabenizar o João Batista por semana passada a moção de aplauso que ele fez para tia Zezé, que muito fez por Ijaci, pela educação, né? E merece. Parabéns, vereador João Batista.
Obrigado.
Senhor presidente, só para fechar, gostaria de falar de mais um assunto polêmico, senhor presidente, que nós temos aqui no nosso...
Mais dois minutos.
Mas acho que eu não vou nem precisar disso, presidente, que eu acho que eu vou ser fuzilado depois. Mas, entretanto, todavia, eu recebi uma denúncia, presidente, no qual nós temos duas patrols, né? Onde uma é Caterpillar e a outra é New Holland. Então, sendo que uma delas, senhor presidente, ela está aberta, desmontada, para trocar uma peça, no qual está difícil de trocar essa peça, porque ela está parada ali há algum tempo, presidente. Então,
permite uma partinha aí?
Tem dois minutos só.
Então, mas eu presidente, prolongo um pouquinho. Aqui, deixa eu te falar. Semana passada eu fiz um ofício perguntando dessa patroa, tá? Que peça que está fazendo e por que ela está com o motor aberto lá tomando chuva e sol lá. Eu já fiz o requerimento semana passada.
Então, vice-presidente, a minha preocupação é ter que montar ela de novo, ela vai estragar. Né? Quer dizer, ela nem vai funcionar porque a peça já está estragada, então vai gastar para desmontar, para montar e desmontar de novo depois. Então a gente tem que ter cuidado com o dinheiro público. Se precisar de alguma coisa, de algum apoio da Câmara, nesse sentido, né, para aprovar alguma verba para arrumar os equipamentos, eu acredito que eu acho que a Câmara não vai deixar de votar a favor, porque tendo em vista que essas máquinas fazem muita falta para as estradas rurais, né? Então, a gente tem uma só. Se essa máquina estragar, a outra já está estragada. Então, presidente, deixo aqui o meu pedido de atenção e cuidado com essas máquinas, a fim de não parar, né, a manutenção das estradas rurais e que voltem as manutenções das estradas rurais, principalmente na boca da mata, que está precisando urgente, presidente. Então, se precisar de alguma verba, se a Câmara puder ajudar, estaremos à disposição. Obrigado, presidente. Obrigado a todos.
Vereador Júnior, antes de Vossa Excelência encerrar, a questão que Vossa Excelência falou é a questão que está defasado, é o estatuto dos professores ou dos servidores públicos municipais?
Eu acredito que esse é dos professores, né, Fran? Mas eu acredito que é dos servidores.
Eu acredito também que... desculpa, me dá uma parte. É dos servidores e dos professores de uma maneira assim, especial, porque igual por ser de 2006, todo professor tem que ter, né, o curso superior. Aí nesse, só o magistério, então já não é permitido mais por lei para lecionar. Então, por isso que está tendo essas divergências.
Então, presidente, nesse sentido que a vereadora Fran acabou de explanar, eu peço a ajuda dos demais vereadores, né, para a gente sentar com o executivo e olhar essa pauta com carinho, tendo em vista que tem servidores que querem aposentar e não aposentam porque o plano de carreira deles estão defasados. Então, presidente, obrigado. Deus abençoe a cada um, que o Espírito Santo ilumine o coração e o lar de cada um que está nos assistindo e ilumine a consciência de cada um que vai legislar.
Obrigado. Vereador Júnior, essa questão aí do estatuto e dos profissionais do magistério, eu acho que as próprias professoras, aquelas que têm, o pessoal que está em atividade, eles deviam tomar uma providência também e começar a fazer um movimento para que isso seja revisto, para que sejam feitas as modificações necessárias, né, para que os próprios servidores que estão em atividade não sejam prejudicados. Então, peço a eles que tomem aí também as providências, que comece um movimento para que se refaça esse estatuto.
Presidente. Mas agora que o legislativo está a par da situação, a gente tem que ajudar eles a trilhar um caminho nesse sentido, porque às vezes falta até mesmo coragem para não ter uma retaliação.
Sem dúvida, concordo.
Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júnior. Com a palavra, o vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, vereadora Fran, todos aqui presentes, nosso secretário, doutor Edmilson, você que está nos acompanhando nas redes sociais. Antes de iniciar, vou começar com uma frase: nas dificuldades da vida, descobrimos a nossa verdadeira força interior. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez representando a população de Jaci aqui nessa casa, né? Já temos um projeto aqui, né, que está autorizando o prefeito a repassar para a PAI recursos, né, parabenizar
todas as pessoas envolvidas na PAI, pelo serviço prestado para a nossa população, para os jovens. Inclusive, essa semana, teve uma parceria da PAI com o supermercado Villeforte, onde teve a integração de dois jovens no supermercado, né, entrando no mercado de trabalho. Eu acredito que, assim, esses jovens entrando no mercado de trabalho é uma grande conquista. E através da PAI, através desse projeto que autoriza a prefeitura a destinar recursos para a PAI, eu tenho certeza que vai ser um dinheiro investido a essas pessoas, que pode ter certeza que vai ser de grande valia. Mais uma vez, parabéns ao André Nilson e o Elton, os novos contratados da Villeforte, que é o supermercado ali na saída, vindo para Ijaci. Sobre a questão da moção de aplauso, quero agradecer a todos os vereadores por isso, né, por essa aprovação. Fui pessoalmente entregar para a Zezé. Ela ficou lisonjeada, ficou muito feliz. E ela falou que trabalhou mais de 30 anos na Maurício Zac, e ela foi a primeira vez que ela teve um reconhecimento. Então foi de grande valia essa moção de aplauso, né? Teve um momento que ela se emocionou. Eu tenho certeza que tem várias outras pessoas no nosso município que merecem moção de aplauso. A gente tem que dar honra a quem merece honra. E tenho certeza que, através disso, pode mudar e impactar a vida de uma pessoa. Sobre a indicação que eu fiz juntamente com a Fran, solicitando a parceria do prefeito com o SENAC para obter cursos profissionalizantes, eu tenho uma reunião marcada amanhã com uma das representantes, que é a consultora Luana, marcada 10 horas da manhã. Eu acredito que essa reunião vai ser bem produtiva, onde vai viabilizar trazer essa carreta aqui para o município de Jaci, para poder dar cursos profissionalizantes para os nossos jovens, para estar inserido no mercado de trabalho. Hoje eu vejo que tem muitas empresas que estão precisando de pessoas para trabalhar, mas precisa de pessoas com mão de obra qualificada. E eu acredito que, através dessa parceria, Roberto, Fran, as pessoas vão estar aptas para estar assumindo certos cargos. E, através desses cursos profissionalizantes, a pessoa também pode empreender, né, ter a oportunidade de criar o seu próprio negócio através desse SENAC, através desse projeto que é trazer a carreta SENAC para a cidade de Jaci, como foi falado na última reunião, que da última vez foi na época da FIA, teve curso de costura, de bolo e entre outros. Eu acredito que essa reunião ela vai ser bem produtiva para que a população receba mais esse benefício. A Fran, quando fez a abertura aqui, ela falou sobre a emenda que o município de Jaci recebeu. Quero agradecer novamente essa parceria, Fran, Roberto, né, onde fomos em Belo Horizonte com um encontro com o deputado Igor Timo, onde foi apresentado o projeto que é Saúde no Lar, que esse projeto vai visar atender principalmente as pessoas mais vulneráveis, né? Esse recurso de 300 mil que o município de Jaci irá receber, eu tenho certeza que vai mudar a história da saúde de Jaci. Não estou falando que a saúde de Jaci é ruim, muito pelo contrário, vai agregar ainda mais valor através desse projeto que é Saúde no Lar. Porque eu vejo que muitas pessoas, Roberto, procuram ir no hospital, ir na ONH, quando está sentindo dor. Então, através desse projeto, já vai, de primeiro momento, inibir que surjam doenças, enfermidade e entre outros.
Então, eu acredito que, através dessa emenda, que onde, para que o município recebesse essa emenda, o Nelson teve que fazer um ofício, mas foi a pedido dos vereadores João Batista, Fran e Roberto. Eu tenho certeza que a saúde de Jaci irá melhorar cada vez mais. Então, eu agradeço ao deputado Igor Timo por estar destinando ao nosso município essa emenda que vai fazer toda a diferença na saúde dos ijacienses. Semana passada, quinta-feira, né, tivemos um encontro lá no FENIL com o SANE, que é o Consórcio Regional de Saneamento Básico, onde vieram aqui na cidade de Jaci diversos prefeitos, e eles ficaram encantados com a cidade, com a represa. Tenho certeza que Jaci ela tem um potencial muito grande, né, que é o turismo, que precisa ser olhado atentamente a cada dia com carinho, para que o turismo possa trazer geração de emprego, que inclusive algumas pessoas vieram aqui semana passada, estava procurando hotel e não estava achando. Por quê? O turismo de Jaci tem crescido. Ainda mais que está tendo a parada do forno, tem muitas pessoas que estão em Lavras. Então, através, quando se investe no turismo, você está investindo na economia da cidade, está investindo na saúde da cidade, porque isso vai voltar através de impostos. Pode
falar. Vereador, só uma parte. A gente tem que deixar bem claro, né, que o evento do Consane foi bancado pelo Consane. Tem que deixar bem claro isso daí, porque senão acho que foi a prefeitura que bancou. Eu não estou aqui como defensor do prefeito e muito menos como opositor do prefeito. Estou aqui do lado justo, né, presidente? Então, só para deixar claro que não foi a prefeitura quem bancou o evento, foi o Consane, que é o Consórcio de Saneamento Básico. Obrigado, vereador João Batista.
De nada. Então, eu acredito que através disso, né, desse evento, alguns prefeitos, outras pessoas, alguns empresários ficaram encantados com a nossa cidade. Nós estamos aqui para representar a população de Jaci, né, para aprovar projetos, fiscalizar o prefeito, mas para fazer a cidade de Jaci crescer cada vez mais. E eu tenho certeza que através desse consórcio, quem tem a ganhar são cada município que estão inseridos neles. Essa semana já teve uma apresentação ali no anfiteatro, né, sobre a semana do meio ambiente, que é de suma importância, né, essas palestras. Tem a semana do bebê também, né, através da Socorro mandou o convite para nós, né. E quero só deixar alguns avisos aqui acerca que foram renovados o estoque, né, de leites especiais, de dietas e fraldas, né. E quero falar, semana passada, alguns moradores, vereador Júnior, na saída da cidade de Jaci ali, o pessoal tava um mato muito grande ali naquele ponto de ônibus, que inclusive ali virou até um ninho de cobra, né. Eu mandei mensagem pro Nadinho para poder resolver essa situação. Né? Quero agradecer a todos os funcionários que foram lá e fizeram a capina. Né? Os moradores da Vila Industrial agradeceram muito por isso. E uma outra coisa, foi renovada a questão do serviço do monitoramento na cidade. Né? A gente está no meio do ano também, e vai ser de muita importância para que a cidade já se inibe algumas práticas, mas também reforçar o pedido de alguns bairros que também precisa de fiscalização de câmeras para trazer mais segurança, né? Um dos bairros...
Mais dois minutos.
Um dos bairros é a Vila Industrial, tem a Pedra Negra, tem alguns outros pontos estratégicos que é necessário que essas câmeras sejam colocadas. É uma coisa que eu esqueci de falar, a gente fez o pedido lá para o Igor Timo, nós também solicitamos para a cidade de Jaci um ônibus escolar, né, onde eu tive uma reunião com a Valéria, com o Rafael. Mandamos esse pedido juntamente com o Roberto, eu, o Roberto e a Fran, para o Igor Timo, e eu tenho certeza que através do diálogo, através da parceria, a cidade já se tem muito a crescer. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos, né, e Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Batista. Palavra, vereador Gabriel.
Ô Gabriel, antes de Vossa Excelência começar, gostaria que, de pedir desculpa por estar falando isso de forma tardia, mas gostaria de deixar aqui meu abraço elutado para o Carlos Eduardo pela perda da avó dele e para toda a sua família, Duque. Viu? Que Deus abençoe o coração de vocês e dê muita força, sabedoria.
Presidente, quero falar direto da minha mesa.
Permissão concedida.
Boa noite a todos da rede sociais. Presidente, a primeira fala minha, não quero que alguma interfira aí, porque o meu papo vai ser longo. Aqui já vi aqui, né, presidente? Um pede máquina, outro pede aqui. Alertou o Nelson e o prefeito, isso é que acontecer? Deixa esse negócio de campanha política para deputado de um lado para lá, fica emprestando máquina para outro município, enquanto as nossas máquinas estão arrebentadas aqui. Enquanto não consegue de um lado, fica emprestando, estragando essa máquina e deixando para o juiz aqui. Senhor presidente, quer falar de outro começo agora até o final, isso é que acontece? Emprestou o caminhão de lixo para Ribeirão Vermelho e comeu o caminhão lá. E agora está com o segundo caminhão arrebentado aqui, teve que recolher lixo na cidade inteira, com os coitados dos musculantes na rua. É brincadeira, hein? Aí eu quero lembrar o prefeito também de novo aqui. Ô, Nelson, quando a gente mexe uma coisa que está quieto, não dá problema, não. Mas depois que ele pediu para derrubar aquela palmeira ali do centro da Vigilância de Lisboa ali, quando aqui na Câmara faz pedido, quando dá acidente, o município é obrigado a arcar com o prejuízo. Está pedindo ali, o documento já foi, vamos lá. Ô gente, para quem quer saber aqui, eu não escrevo em papel para falar, não. Eu falo do que vem da minha cabeça. Eu estou esperando acontecer um acidente para depois cortar essa palmeira. Não, para mim é palmeira, para mim é coqueiro. Para quem conhece lá ver, é um coqueiro. Senhor presidente, eu cortei na fala do Rogério aqui. É sobre a fraude, entendeu? A prefeitura dá, para quem usa a fraude de pessoas tramadas, explicar direitinho, entendeu? Porque senão vai chegar diferente. Só que tem que o governo lançou. Você retira na farmácia ali três pacotes de fralda por mês, entendeu? Aí tem que procurar agente de saúde para ela fazer o relatório e levar para o médico lá. Aí chega lá e recorre. Só para os bem, a gente faz um negócio de lixeira, lixeiro lá, lixeiro. Opa, a festa tem dinheiro, hein? Está cheio de contratar empresa aqui. Aí eu te mandei um trem para você. É só pedir uma caçamba emprestado. E, senhor presidente, outra coisa que eu vou fazer aqui. Eu quero que a prefeitura me manda todo o relatório completo de todas as pessoas que têm, que recebem, que empresa que vai à prefeitura. Eu quero saber de todos na minha mesa. Seja qualquer empresa. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Gabriel. Com a palavra, o vereador Márcio Moraes.
Boa noite, gente, vereadores, vereadora Fran, nosso jurídico, colaboradores, amigos da casa aqui, os que nos assistam aqui também participando da reunião, os que nos assistem pelos canais aí digitais. Boa noite, Deus abençoe a vocês, sua semana. Eu queria começar com um pedido simples, fui procurado por um cidadão de certa idade, que falou que esteve lá no NH. E sempre lá, é bem entendido, o pessoal lá muito, né, disponível para eles. A única coisa que ele veio notando, que às vezes tem dificuldade, já viu outros passando lá, que às vezes a pessoa de idade, aquelas cadeiras de espera, muito baixa para eles. Eu faço um pedido a quem é responsável, posso dar uma olhadinha, que eles ficam até sem jeito de estar pedindo uma cadeira especial para ficar sentado e esperar a vez dele, quando é preciso esperar, lógico. Então, tem algumas situações que, por aquelas cadeiras serem de uma altura, não para ele, para o que tem problema no joelho, coluna, fica baixo. Então, pediu, não citar nome, lógico, não vou citar, que pudesse, de repente, colocar duas, três cadeiras lá disponíveis para ele, que não precisa ficar pedindo toda hora que ele for usar. Ele deu o exemplo dele, mas tem outras pessoas que vão lá. Coisa simples que acontece no dia a dia e, às vezes, passa despercebido aos olhos nossos ou de quem está lá, não sei. Bom, assim ele me falou. Peço desculpas se não se existe lá e eu não vi, mas foi assim que me passou a exposição. E se tiver, mostre a eles, quando chegar aos idosos, porque ele às vezes fica acanhado de incomodar a quem está lá ou outras pessoas, né? Então faço esse pedido, sei que já vai olhar com carinho quem é responsável. Outra situação também é que eu que falei com o Nadim, ultimamente conversa com ele, coisas também são pequenas, mas a gente tem que comentar. Mesmo que foi feita aquela praça, a reforma da praça principal de Jaci, tem lá três fossos lá, onde passa a eletricidade, tem até luminárias. Deus que foi feito no mandato de início do Fabiano, ou antes disso, eles não conseguiram tampar aqueles fossos até hoje com palete, e os paletes acabou, agora está lá sem palete. Eu fui na frente do Nadim a tentar sobre aquilo, porque a gente agora, o mandato é nosso, então pode acontecer um acidente lá, e já teve várias festas, como tem ali na praça, tinha na praça, e não, graças a Deus não aconteceu, mas quem passar lá vai observar que tem três lugares lá onde fica luminária, fundo, e não tem nada defendendo o buraco lá. Se passar uma pessoa lá, um idoso, uma criança brincando lá, vai cair dentro do buraco lá, dentro desse fosso, e simplesmente fazer uma coisa de ferro lá. Tem como fazer, eu já tive conversa com o Nadim, e ele já sabe disso, mas não tive como falar aqui, para resolver isso pra gente lá. Né? Porque é um risco, e evita de dar uma certa conversa. Também, o outro, fui cobrado por o cidadão de Jaci, que sempre faz aí, anda em Jaci, uma situação que ele viu e me chamou, falou, Marcos, tem carro da prefeitura, usado pro próprio motorista, indo para sua casa, fora do município. Ele já me chamou a atenção duas vezes para essa mesma situação. Eu estou falando aqui, não é o vereador pegando o pé, não. Eu estou pedindo, porque me foi cobrado. Eles me cobram, mas pode usar? Eu não sei. Pode usar o carro aí na casa? Então eu peço à pessoa que faz isso, tomar um certo cuidado, porque cada um dia a gente é obrigado a falar. Eu não vou mencionar o nome jamais, mas cada um dia a gente vai ter que falar.
Vereador Márcio, permite uma parte?
Pois não, presidente, com vontade.
Essa questão dos veículos aí, do pessoal estar utilizando o veículo da prefeitura para ir embora para casa, principalmente para outros municípios, no início do mandato já foi falado, me parece que acho até enviei um requerimento ao prefeito, alertando sobre isso. Estive lá na prefeitura, conversei com o prefeito, com a assessoria, a respeito disso, de funcionários da prefeitura usando os veículos da prefeitura para uso particular. E a prefeitura não é obrigado a dar transporte, o carro da prefeitura, para esses funcionários que moram em outros municípios, não. Então, se passa para um, então todo mundo vai ter direito. Então é uma situação complicada. Alegar lá que alguns que vão no carro para casa é aqueles que viajam. Eles têm que sair de madrugada, às vezes, horário. Mas as consequências daqueles que fizeram o concurso, que foram aprovados no concurso, eles já sabiam, já estava sujeito a isso.
Com certeza.
Então, que a prefeitura tome essas providências. Que seja lembrado mais, o excelente já tocou no assunto, que seja lembrado mais uma vez, que a prefeitura tome providência contra isso. Se acontecer um acidente, qualquer coisa, com um carro desse, uma situação dessa, como vai ser?
É isso que vem falando. E a gente é cobrado aqui, porque está acontecendo. Pessoas viram, já me mandou foto, mas eu já tinha falado uma vez, vou falar de novo, para que essa pessoa que fez não faça novamente, vai ser obrigado um dia a gente expor o nome da pessoa e o departamento que está acontecendo. E vai ficar muito ruim, a gente não quer, porque não é o que a gente... É o que é o correto, o presidente falou. Se está fazendo isso, não está certo. Então, se eles entraram no cargo, foi dessa situação, sabia a dificuldade que teria, infelizmente, é isso que a gente tem que oferecer. Né? Então, deixa eu faço pedido, não estou cobrando, estou pedindo. que evite essa situação, que evite esse acontecimento, para não vir dar problema futuro. Questão do que o BF fez, do Gabriel fez a solicitação de sinalização de transporte, eu acho muito interessante, e a prefeitura e o município nós tem como fazer ônibus para atender essas demandas de fluxo de reis, congado e outros fins. Tem, todo mundo precisa sair na questão desses segmentos. É bem-vindo e olhe com carinho, porque isso é a cultura de Jaci, isso faz parte e não vai acrescer nada para o município, isso só vai trazer boas coisas para o município. Então eu acho que, eu acredito no Cortô, mas se Cortô, deixe, olhe novamente, temos aí ônibus novos aí para fazer isso aí, né? Tem condições, se não tivesse condições, tudo bem, mas tem condição, olhe por favor, tá? Olhe para procurar lá. É lógico que tem que agendar previamente, não pode ser em cima da hora, faz o ofício, solicita, não deixa a desejar não, porque é de bom agrado atender a esse pessoal que gosta, né, dessas culturas, dessas situações. Então eu peço faço meu apelo aqui, junto com o Gabriel, sobre esse transporte. E para finalizar também, quero parabenizar a Fran, Roberto, João Batista, por esse momento que está conseguindo no nosso município. Bem-vindo. Né? É isso aí, não precisa do prefeito ter ganhado o título que ele conseguiu. Os vereadores também têm como correr atrás de conseguir. E isso não é para ir, não foi para Fran, não foi para o Roberto, para o Batista, não foi para mim, não foi para ninguém. É, foi para o município. Então se ele no holofote não se preocupa com isso não. Não vamos pegar a glória disso não. Vamos bater palma todo mundo e ser bem-vindo para o município.
É, vereador, a Câmara também conseguiu R$100 mil através do Vitório Júnior para a PAI.
Olha que coisa boa. Então isso é bom para o município, não é uma coisa para o vereador, não é uma. A gente tem que focar é no bem geral, que é o município. Não, a gente não está fazendo. Eu pessoalmente sei sim, eu acho que todos também pensam do mesmo jeito. Não precisa fazer política disso, não. Eu não vou sair daqui, pegar um carro, vou onde tiver de buscar uma emenda e correr atrás para fazer para mim aparecer e não tirar foto, não. Eu quero que nem apareça. Eu quero que fique satisfeito a população da CIM. Por isso que a gente está aqui e para isso que eles merecem. Por mais ser isso mesmo, obrigado a vocês todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador Márcio. Com a palavra, o vereador Roberto Carlos.
O cara que fala todo dia, segunda. Olha aqui.
Boa noite a todos, vereadores, amigos aqui presentes, vereadora Fran.
Boa noite.
Servidores da casa, Nelson, Magali, Raniele, Rafael, Leandro. Nosso jurídico, doutor Edmilson, uma boa noite. Todos o pessoal aqui presente, nosso amigo Sebastião Wagner, mais uma vez aqui presente. Obrigado pela presença a todos aqui que estão aqui presenciando aqui essa reunião. A todos que nos assistem pelas redes sociais aí, né, que não pode... às vezes está aqui, mas fica o nosso convite aí para participar aqui também, assim que possível. Primeiramente, os meus sentimentos ao nosso amigo vereador Carlos Eduardo, o Duda Academia, meus sentimentos, Deus conforte, conforme você e a família. É, sobre a questão da Copasa, até pedir desculpa ao nosso presidente aí, eu com um amigo ali até... ficou meio exaltou aqui com risos, porque na hora que o Juninho estava, nosso amigo vereador Juninho estava comentando, a gente falou que a gente está para a Copasa, a empresa Copasa tem muitas casas, hein, seu presidente? E a gente está aqui reclamando a questão dos valores exorbitantes, é porque a gente está pagando por algumas casas aí que, infelizmente, sem ser preguiça da Copasa, que não tem as casas não tem nem o odômetro. Não tem, estava conversando com um amigo mais cedo, tem algumas casas que nem tem ainda. Então eles têm que tirar em cima de alguém, né? Não é responsabilidade do pessoal, não, do proprietário, não. Isso é a Copasa, a empresa que não colocou até hoje, né? Então, mais uma vez, desculpa aí, é que a hora a gente exaltou um pouquinho, mas é que a gente deixou levar pela emoção, que não tem como não falar da Copasa. Eu espero um dia que a gente chegue aqui e a gente esqueça ela, viu? Porque, infelizmente, toda reunião tem que falar, né? Questão de bueiros, o pessoal comenta aí, a gente é cobrado e a gente fica engessado, porque a gente está tentando de tudo quanto é a forma tentar, né, vereadora, trazer uma solução, mas, Infelizmente é meio burocrático, né? Sobre a questão do InvestSUS, né? Que tive a honra de ir junto com meus amigos e vereador, que é a Fran, o João Batista. A gente foi lá em BH, né, em março, né? E agradecer o deputado federal Igor Timo, o Cristiano também, que nos recebeu lá, né? E agradecer a gestão aí, que, né, conforme o vereador falou, a gente foi lá até a prefeitura e pediu, né? Pediu humildemente que eles fizessem o ofício, né? E a gente foi lá pessoalmente também, né? Mandou e levou em mãos. E é o que a gente fala, a parceria, ela é muito importante. É, a gente tem que deixar o ego de lado. Muitos falaram que o ego, a gente tem que deixar. A partir do momento que a gente vira um fiscalizador, uma pessoa pública.
É deixar a politicagem de lado e vir para o lado da política de verdade, que a política é para ajudar a população.
Obrigado, vereador Júnior, por enriquecer minhas falas, como sempre. Né? É isso que você falou, a gente deixar o ego de lado, que no caso aqui, vamos falar assim, eu, João Batista, Fran, querendo ou não, vamos falar assim, a gente é, vou falar assim, competidores, né? Para ficar uma palavra mais amigável. A gente é competidores, né? Vocês... É, na época das eleições, da eleição a gente somos competidores. Mas não por isso que a gente vai trabalhar de forma errada com a política para prejudicar a população. Pelo contrário, a gente uniu forças com um bem comum, que é a população. Vou ressaltar mais uma vez aquele dia que eu parabenizei o vereador Juninho e João Batista, que teve um diálogo aqui que foi importantíssimo. Foi um diálogo em relação ao CAGEC, né? Foi um diálogo importantíssimo. A gente vê que uniu forças para quê? Bem, de quem que é? Da população que nos concedeu a confiança com seus votos. Que vou ressaltar mais uma vez, né, vereador Rogério? Que eu acho que isso é o mais importante, né? A votação, né, expressiva, né? É o que eu falo. É a coisa mais importante. Então, E essa questão dessa emenda, a gente vê, conforme eu vou usar as palavras enriquecedoras do João Batista, que falou que é de subimportância, porque a prevenção, ela é tudo, né? A prevenção, melhor prevenir do que remediar, né, João Batista? Então, o objetivo é esse, porque, conforme vou usar suas palavras, você falou, pessoal, a gente mesmo, às vezes, deixa de para procurar uma ONH, um hospital, quando está na situação crítica. Então, a gente tendo essa equipe, esse pessoal, esse projeto que vai estar passando nas casas, isso é de suma importância. Então, essa questão dessa emenda vai ser de muita ajuda para o município. E a gente fica feliz quando trabalho da gente gera resultado, né, João Batista? Então, a gente fica feliz. E, gente, é o apoio de todos. A gente teve parceria com a gestão, com a prefeitura. Nós, vereadores, fomos. Isso a gente está citando um projeto aqui, uma conquista, mas dentre várias outras que tem aqui, todos os vereadores, eu acredito e eu sei que todos os vereadores aqui, todo dia, estão correndo atrás de melhorias, né? Um bem comum, que eu falo, que é a população. Que a gente também é a população. A gente somos cidadão, a gente somos de justiça. Então, isso é um bem comum para todos.
Roberto, mais uma vez, obrigado, né? Seguinte, quando nós estávamos lá em Belo Horizonte, que a gente estava indo, né? A gente estava com uma expectativa, assim, a gente poderia sair com alguma coisa. Foi uma semente plantada. E às vezes as pessoas querem saber do trabalho do vereador, além de fiscalizar, que é a nossa função, aprovar o orçamento, entre outras coisas. Essa visa agregar ao município, agregar essa emenda, eu tenho certeza que é de grande valia, porque foi a primeira emenda que nós conseguimos através dessa parceria. Eu tenho certeza que
a semente foi plantada e a população de Jaci vai colher todos os frutos.
De muitas que virão, né, João Batista? E a questão da PAI ali, que o Juninho citou, do Vitório Júnior, né? Olha, você vê uma coisa boa. Então, quando o brilho de um amigo, de um parceiro, quando o brilho se destaca, a gente não precisa levar, achar que está ofuscando a gente, não. Vamos ficar felizes com a conquista do parceiro, desde que traga benefícios para a população, devemos é parabenizar. E, pelo contrário, até vou deixar aqui ao vereador e meu amigo Juninho, sobre a questão que você falou dos... Me corrija se eu estiver errado, da questão do estatuto das professoras, né? Tem todo o meu apoio e parabéns pela iniciativa, que é eu não posso deixar de falar, eu já fiz vários comentários sobre, eu falo que a questão do professor, né, vereadora Fran? Presidente, Juninho também, me corrija aí alguém, se eu esqueci, aqui dos amigos presentes. O professor, para mim, ele é tudo. Eu falo para minha menina, eu falo assim, filho, não trate mal o professor, sempre respeite. Se o professor tiver errado, porque também, né, Fran, tem caso que tá errado também, né? Se tiver errado, você não trate mal, chega, fala com o pai... Papai vai lá, vai conversar civilizadamente, certo? Mas, acima de tudo, respeitar o professor. Porque sem o professor, não teria nenhuma profissão. Eu acho que deveria ser bem mais valorizado. Eu já falei isso uma vez. O professor, eu trago isso para mim, no meu coração. O professor deveria ser o mais valorizado. Porque é revoltante num país que o político é mais valorizado do que o professor. Não desmerecendo que nós também, a gente faz nosso papel, a gente trabalha. Não é fácil. Muitos falam, só senta lá e ganha o salário ali. Não. Todos aqui sabem as barreiras que a gente enfrenta para tentar trazer melhorias para o município, né, vereador Rogério? Então.
Me permite, só para complementar o que você está falando, geralmente a gente vê a situação. Que às vezes caso que o professor educa. Onde é lugar de ensinar, que educação vem pai e mãe, o professor, além de ensinar, tem que educar. Né? O valor dele é tão grande que às vezes ele chega uma criança lá, ele está educando, fazendo um serviço de pai e mãe e ensinando. Tem que parabenizar, porque é uma. Que não tem palavras com o próprio professor.
Bem colocado, vereador Márcio. Ele é filósofo, ele é psicólogo, ele é mãe, ele é pai. Puxa orelha, o professor é tudo, gente. Nós, político, a gente precisa, doutor Edmilson, quantas vezes a gente vai lá, orientação. Então, o que é o professor na sociedade hoje? É tudo. O professor é tudo. Então, eu me exaltei um pouco, eu gosto de frisar bastante na hora que fala de professor, para ver se acorda, se fica. Né? Gente, eu volto a dizer, o professor é tudo. O que seria... de qualquer cidadão, se não tivesse o professor, e parece que às vezes, esquece, né? Esquece. Então, eu falo, a gente, questão do nosso país, né? Vamos falar do nosso, né? Não vamos falar do gramado do vizinho, não. Parar e pensar um pouco, né? Coisas pequenas, uma questão do estatuto aí, da questão do... O vereador Juninho citou que não vai poder lá do plano de carreira do professor. É revoltante, uma coisa que simples, gente. Preocupa com tantas coisas e uma coisa simples não deixa passar, né, em branco. Então fica aí a minha revolta nesse critério. Né? Falar também, questão, o vereador Bier falou da folia de reis, né, congada. Tem meu apoio também. É uma questão cultural aí que eu falo que é bacana. Eu falo que tem várias questões culturais, até o esporte, né? Não pode, né, vereador Carlos Eduardo, pode deixar de falar. É cultura. É porque às vezes a gente frisa muito esporte, futebol e tal, mas tem dentre outros, capoeira, futebol, vôlei, peteca, né, vereador Juninho? Congada é questão cultural. E vou falar também, frisar, até o vereador João Batista falou, a questão dos bairros.
Mais 2 minutos, vereador.
Obrigado, presidente. Me exaltei aqui hoje. é muita coisa, né? Como diz, é muito abacaxi para descascar, né, vereador Rogério? E a gente tá aqui é para isso, arregaçar a manga, e a gente não tem medo não, né? Temos força. Questão dos bairros, eu volto a dizer. Muitos bairros aí que tá ficando de lado. Bairro Pedra Negra, tem aquela praça que o vereador, o presidente Marcelo sempre fala também. Questão da praça de lá, o bairro da Serra. A Vila Industrial, que tanto o vereador João Batista às vezes fala, o Juninho esses dias comentou. Então, é questão de socializar. Eu falo que a nossa cidade, graças ao bom Deus, é gratificante ver que ela está evoluindo. Essa questão da obra aí, que se Deus quiser vai sair do papel, a nossa entrada da cidade, né? É gratificante ver evoluindo. O progresso está acontecendo, mas a gente tem que evoluir com o progresso. Não podemos, né? Que adianta crescer e deixar os nossos bairros aí carentes, né? E eu acho que vai dar tempo. O bem citado que o Juninho falou em relação a esse evento que teve quinta-feira, bacana o evento, mas é porque o pessoal nos procura e, o evento que fez lá, a prefeitura que fez, a gente deixar, não querendo defender nem acusar ninguém, só para frisar para a população, e muitos vão ter essa dúvida, foi um evento que não foi custeado pela prefeitura, né? Então, só para deixar bem claro aí, frisar essa questão aí. Presidente, eu tenho mais uns 30 segundinhos. É uma parte muito importante. Você me permite? Obrigado, presidente. Uma questão que eu estou para falar, Deus da reunião passada. Questão que frisaram aí sobre o turismo na cidade. Eu andei de embarcação mês passado. Eu notei a questão do assoreamento. Está preocupante. Não sei se alguns teve oportunidade de ver, inclusive em alguns loteamentos, está preocupante. Eu vou procurar a prefeitura para ver o que a gente pode fazer e vou contar com o apoio de vocês também. Está preocupante. Tem lugares que estão, não são navegáveis mais. Tem lugares que já estão criando de areia. E eu acredito, conversei com uma pessoa, não vou citar nome, porque nessa questão é experiente, tem como, junto à usina, aí depende, vamos precisar da prefeitura solucionar.
Vereador Roberto, permite uma parte?
Sim.
Na sexta-feira, teve um grupo de pessoas da prefeitura, teve uma reunião na UFLA. Eu até fui convidado, mas infelizmente eu não pude participar. É justamente sobre essa questão. Nós tivemos lá na UFLA, teve um seminário lá na UFLA, e a UFLA colocou lá muitas coisas, muitos projetos em que a UFLA poderia auxiliar as prefeituras. O professor Eduardo, acho que Eduardo Fontes, me parece, colocou essas questões. Então, o pessoal da prefeitura esteve lá para preparar um projeto a respeito dessa questão do assoreamento e outras coisas mais. Então, a gente está vendo aí... O problema aqui é muito sério, porque esse assoreamento não está vindo. A gente fala que vem muito da região do Rio das Mortes, lá do Rio Grande, mas também está vindo lá do Rio Capibari. Então, tem alguns lugares aí que barco não anda mais. Eu já tive, uma vez subindo no Rio Capibari, teve lugar lá que a gente teve de arrastar o barco para poder passar. Então, a prefeitura já está tomando essas providências junto aos órgãos competentes, pela aliança, o governo do estado, para ver, para tentar, pelo menos, minimizar, para saber de onde é a fonte que está vindo essa sujeira que está causando esse assoreamento. Então, a prefeitura já está tomando essa providência, teve essa reunião na sexta-feira lá na UFRA, eu não pude ir, mas o pessoal da prefeitura foi me convidado para ir, mas, infelizmente, eu não tive condição de ir. Só para complementar as suas palavras.
Obrigado, presidente, por me disponibilizar o tempo, por enriquecer. E fico feliz que já está sendo tomada essa, né? E eu vou estar acompanhando de perto também o que a gente puder para somar. Que a minha preocupação é com a questão do turismo e também muitas pessoas que eu vejo que construiu casas na beira né, da represa e estão sendo prejudicados também, né?
Pô, vereador, eu sei que você tem a definição, mas só para concluir também, eu tive também passando nessa região, se não tomar uma providência, daqui a pouco vai ficar, não tem como passar barco na região ali da Ilha Brasil, que é, ali vai ser o principal foco, não vai ter como continuar.
Vereador Roberto, vou aproveitar aqui, eu vou fazer um convite aqui, eu se quiser oral, ao Estênio. Ele participou, ele foi uma das pessoas que conversou comigo a respeito desses projetos, outras coisas mais. Convidar o Estênio, que vem aqui na Câmara, na próxima reunião, o dia que ele puder, para explanar para nós mais ou menos o que foi conversado. Porque o dia que teve esse seminário lá na UFLA, ele estava lá. Ele estava lá, eu estive com ele lá, e a gente participou lá. E para ver se ele vem cá explanar para a gente o que já está sendo feito, né? Aí fica um convite, Sérgio, se você puder comparecer aqui na Câmara, meio sem compromisso, mas se puder vir, seria bom.
Isso. Se eu encontrar com ele também, eu vou comentar isso aí, presidente. No mais, é isso aí. Obrigado, presidente. Obrigado a todos aí que nos assistem, que tiram um tempinho para nos acompanhar. Que Deus abençoe a cada um. Boa noite.
Verdade. Parabéns, Roberto, pelo seu pronunciamento. Senhor presidente. Só deixar um aviso da audiência.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, doutor Edmilson, aqueles que nos acompanham aqui do plenário da Câmara, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Semana passada, o prefeito mandou para nós aqui um convite para participar da audiência pública para apresentar, numa reunião lá na prefeitura, o relatório fiscal do primeiro quadrimestre de 2025. Justamente no dia que eu, o vereador Luiz Rogério, acompanhado do servidor Ranieri, tivemos uma reunião na promotoria, nós não tivemos condição de participar, tivemos tempo. Mas me parece que o vereador João Batista participou da audiência. Gostaria que Vossa Excelência.
Estava semana passada na audiência, né? Para representar a Câmara. Acredito que os que não foram, às vezes, teve algum compromisso, igual o senhor disse, né? Acerca dessa audiência. Foi muito produtiva, onde foi falado que na região município do Porto de Jaci, é as que mais arrecada, ICMS. A prefeitura de Jaci não tem dívida de empréstimo, essas coisas, né? Onde também foi falado a porcentagem, que até quanto que Jaci pode fazer um endividamento, se for fazer algum investimento em alguma obra. Eu mandei, encaminhei no grupo dos senhores vereadores todo o relatório. Então, os senhores vereadores que não tiveram presente, eu encaminhei ao grupo da Câmara Municipal, acho que é grupo da comunicação dos vereadores. Vocês possam dar uma olhada lá. Foi minha primeira audiência, né, pública, onde também eu frisei que na próxima que fosse aqui na Câmara dos Vereadores, só que eles não sabiam qual que era o molde, onde eu entrei em contato com o Nelson acerca disso. Eles vão mandar um requerimento para ver os dias disponíveis para fazer a audiência aqui dentro da Câmara Legislativa.
Vereador João Batista, agradeço aí as palavras, mas essa audiência pública ela tem que ser realizada aqui na Câmara, certo? Eu já havia alertado o prefeito quando teve a primeira, mas a primeira foi em relação mais ao mandato passado e não foi realizado aqui na Câmara. E é obrigatório por lei que essa audiência seja realizada na Câmara. Então, eu já deixo aqui um alerta ao senhor prefeito, aos seus assessores, para que a próxima audiência do segundo quadrimestre seja realizada aqui na Câmara, para que todos os vereadores possam participar, fazer perguntas e a população também venha participar, né? Essa última, na primeira eu nem fiquei sabendo. Essa segunda, não é que eu não fiquei sabendo, o ofício veio aqui para a Câmara, mas passou despercebido na hora da leitura. Essa reunião da quarta-feira eu fiquei sabendo, mas infelizmente a gente foi lá numa reunião lá no Ministério Público
e, por sinal, voltamos de lá decepcionados. Hoje de manhã, bem cedo, recebi uma mensagem do seu prefeito e também depois à tarde conversando com o Rodolfo a respeito da chegada aí de leite, das vitaminas, fraldas e das bolsas de colostomia que estava faltando, o povo estava cobrando. Então já é mais uma reivindicação da população que a partir de hoje já começou a atender. Me parece que chegou aí no sábado, alguma coisa chegou foi no sábado. Então o prefeito hoje de manhã, bem cedo, estava chegando o serviço, ele me passou uma mensagem já comunicando, depois à tarde conversei com o Rodolfo, então as coisas estão caminhando. Foi enviado aqui a casa um ofício da prefeitura a respeito de um requerimento, uma indicação, me parece, do vereador Luiz Rogério, a respeito dos gastos das empresas que realizaram as festividades da Festa do Peão, acho que no ano de 2024, 2023, me parece. E está tendo muita conversa, pessoas que atuaram aí na administração anterior, comentando a respeito dessas OCIPs, essas organizações civis de interesse público. E, segundo informações, algumas das empresas que realizaram essas OCIPs, que realizaram as festas aqui em Jaci, estão com sérios problemas na justiça. Né? A pessoa vem falar para mim que é isso, é aquilo, não vou citar o nome, mas eu falei que faz a denúncia para mim, mas faz a denúncia por escrito, assina e me entrega. Que as pessoas ficam procurando a gente, falando, fala para você uma hora, depois você sai de lá, você não sabe nem o que ele falou. Né? Então, eu não estou aqui para julgar ninguém sem a gente ter uma prova concreta daquilo que foi feito. Mas espero que nessas festividades aí que estão para começar aí a Festa do Peão, as contratações dos artistas, dos organizadores dos rodeios e outras coisas mais, que sejam feitas de acordo com o que manda a lei. Né? Segundo o que foi informado, que essas empresas, algumas dessas empresas, como já disse, que o pessoal de serviço anteriormente, estão com sérios problemas na justiça. Então, espero aí que a prefeitura possa descartar essas empresas para que tudo corra dentro da normalidade.
Senhor presidente, uma parte. Essas empresas, elas já estavam com problemas judiciais antes da contratação ou depois?
O vereador João Batista, me parece que foi depois. Eu estou te falando, não vou afirmar tudo com certeza, porque a pessoa que comentou comigo foi coisa da administração anterior. Eu não estou querendo tomar muito conhecimento, certo, de coisas do passado.
É porque...
Agora, eu espero que, igual a gente já falou aqui do carnaval, dessas outras festas, o que acontecer de 2025 até 2028, aí a gente toma providência se tiver irregular. Essas outras para trás, só se tiver denúncia por escrito, assinada, confirma, reconhecida, essas coisas, porque eu não vou entrar de gaiato em denúncias vazias, sim, né, doutor Gilson? A gente tem que fazer as coisas dentro da legalidade.
É importante frisar sobre denúncia e condenação, né? Podemos, não sei se acredito que sim, criar um projeto de lei que veta tipo de contratações de empresas que estão, às vezes, em primeira instância.
Isso é a própria lei de responsabilidade.
Então,
outras vezes já veta
isso. Então, é isso então.
Tá bom? Outra coisa, vereador João Batista, Vossa Excelência apresentou um projeto aí das emendas impositivas. Eu não vou colocar esse projeto em votação, vou justificar, não é? Porque teve um manifesto do ministro Flávio Dino, do Supremo, que está tendo um desmando danado nessas questões, dessas emendas impositivas, que os deputados estão fazendo um circo em torno disso. Então, eles estão querendo regulamentar a imposição dessas emendas. O limite, como que vai ser. Então, assim que a gente tiver uma posição mais concreta, a gente coloca esse projeto em votação. Mas eu já vou adiantar a Vossa Excelência, se não tiver nenhuma manifestação do Supremo até a gente votar a lei orçamentária anual, eu vou colocar esse projeto das emendas impositivas em votação.
Antes da
votação do orçamento, para que a gente possa colocar. Se não houver nenhuma regulamentação, se houver alguma regulamentação, a gente faz aí um novo projeto ou faz uma emenda ao projeto que Vossa Excelência apresentou, para que a gente não caia aí num erro de fazer. Votar uma emenda agora e chega depois o Supremo já fala outra coisa diferente. Vou esticar mais um pouquinho esse prazo para colocar essa emenda, esse projeto em votação. Ok?
O senhor presidente, o senhor falou acerca que está virando círculos dos deputados acerca das emendas. Ela tem com relação a mesma emenda dos vereadores ou não? Porque parece que essa lide é entre o federal.
Segundo o que o ministro falou, vai ser gerar tudo em torno do legislativo, tanto o municipal, como o estadual, como o federal. Eles estão querendo regulamentar as emendas impositivas. Vai ter questão de limitação, porque aí o que está acontecendo, que eles estão falando? Que os deputados, às vezes, estão fugindo da sua função de fiscalizador e estão querendo administrar. O recurso, quando é a União que repassa os recursos para administrar, tem as emendas de bancada, essas coisas, mas eles estão, segundo o ministro, e uma das coisas é que os deputados estão querendo administrar junto, tirar o poder do presidente da República, do órgão executor, para eles mesmos fazer isso. Aí, Vossa Excelência sabe que é assim que funciona. O deputado coloca as emendas impositivas, aí, vamos supor, joga lá para uma cidade lá do norte de Minas, por exemplo. Chega lá, ele tem a sua turminha, a sua base lá, e acaba gente que não tem nada a ver com o negócio e que vai tirar proveito dessas emendas. Então, são coisas que estão sendo colocadas e que o ministro Flávio Dino está querendo limitar, regulamentar, não é limitar, regulamentar a situação das emendas positivas.
Só isso mesmo, senhor presidente.
Ok, obrigado, doutor Martins. Então, são coisas que a gente coloca aqui, mais para orientar essas questões aí das festas no município. A gente tem que ficar atento, ficar aí...
Presidente, o senhor me dá uma parte, só para tirar uma dúvida que não ficou claro para mim, sobre esse projeto do vereador João Batista, a gente não pode colocar ele em votação e depois ajustar de acordo com o STF? Porque senão nós vamos perder tempo para fazer indicação do ano que vem.
Nós vamos votar a lei orçamentária mais no final do ano. Então, eu acredito que se não tiver algum manifesto até lá para outubro, aí a gente coloca o projeto em votação. Se tiver alguma coisa, se vier alguma coisa que vá orientar as casas legislativas a regulamentar, aí a gente já faz um projeto baseado nessa regulamentação que o Supremo está querendo. Se não fizer, se não tiver nada, a gente já coloca e já coloca as emendas impositivas no orçamento municipal.
Obrigado, presidente. Era só essa dúvida.
No mais da presidência hoje, era só isso. Obrigado a todos. Boa noite a todos.
Obrigado, presidente.
Dando prosseguimento à nossa reunião, vamos passar agora para a votação das proposições escritas e apresentadas pelos senhores vereadores. Indicações e requerimentos. Os vereadores, se estiver de acordo com a aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovados os requerimentos e indicações apresentados pelos senhores vereadores. Passa agora para a primeira votação
o projeto de lei 10/2025, é o projeto de lei que destina recursos à APAE. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, os contrários ficam de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 10/2025. Vou pedir mais uma vez aos senhores vereadores que dê parecer, nós temos alguns projetos na casa, para que a gente possa ir dando uma enxugada à pauta, tá? Então, espero que tem projetos aí que às vezes um vereador tem que ir lá pegar e sair correndo procurar os vereadores para dar a parecer assinatura. Então, peço aos seus vereadores aí que fiquem atentos ao tempo, temos alguns projetos aí na casa precisando do parecer dos senhores vereadores. Suspenso os trabalhos para a lavratura da ata.